Bem-vindo ao podcast Integra, seu conteúdo de gestão agropecuária.
Olá pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao podcast Integra, seu podcast que tem o objetivo de descomplicar a gestão da sua fazenda. Eu sou Antônio Schacher e quero aqui, antes de mais nada, agradecer todas as pessoas que mandaram comentários, que fizeram elogios, que deram dicas sobre as nossas duas primeiras edições do podcast. E naturalmente, como é da nossa filosofia aqui do Melhorar Sempre, vamos buscando outras alternativas de gravação, de conteúdo, de roteiro, de edição, para que realmente esse podcast possa entregar conteúdo de aplicação imediata. Quem nos acompanha nas redes sociais, nossos clientes sabem que o Instituto defende muito a regra dos 3-12-12, e essa regra dos 3-12-12 é ganhar 3% sobre o que vale a propriedade, 12% sobre o que vale o rebanho e superar 12 sacas por hectare. Naturalmente, esses são valores que nós entendemos que devem ser superados e sempre buscando bater recordes de rentabilidade dentro da atividade pecuária. Muito bem, e hoje, para que você possa calcular esses índices, mas principalmente o famoso reais por hectareano, que eu vou construir aí com você qual é o método, qual é a regra, qual é a conta, o que se considera, o que não se considera para se calcular os famosos reais por hectareano. Antes de mais nada, quero lembrar também que a unidade de negócio de uma propriedade, sob o ponto de vista do nosso instituto, a principal unidade é o hectare. Reconhecemos que, naturalmente, o boi é uma unidade de negócio, a vaca é uma unidade de negócio, o bezerro é uma unidade de negócio, mas a principal unidade de negócio é o hectare. Então, se a unidade de negócio é o hectare, toda análise e resultado deve ser aplicada essencialmente em cima por essa unidade de negócio, que é a área, o hectare, o valor da propriedade. E vamos lá então, como que eu calculo essa história de reais por hectareano, percentual sobre o que vale a fazenda, percentual sobre o que vale o rebanho? Bom, posso aqui já começando dando uma fórmula. A fórmula é receita total menos desembolso total mais quanto o rebanho cresceu ou diminuiu e mais quantos estoques cresceram ou diminuíram. Fazendo essa equação de mais e menos, eu chego a um resultado. Mas muito bem, você pode falar, mas Antônio, mas o que eu considero? Mas Antônio, por que você não chama de lucro? Mas Antônio, mas e a depreciação? Mas Antônio, mas e o custo de oportunidade do capital? Mas Antônio, mas como eu calculo o EBITDA da fazenda, ou EBITDA, como alguns gostam de chamar? Espera aí, vai mais devagar, explica melhor tudo isso. E naturalmente aqui esse encontro nosso, encontro muito objetivo e claro que nós vamos entregar o passo a passo para que você entenda, para que você possa relacionar. E claro, não deixe de mandar um e-mail para nós, não deixe de nos contatar nas redes sociais caso você tenha uma dúvida. Quando você fala em análise de contabilidade de custo, contabilidade gerencial, análise de realmente desempenho de uma empresa, precisamos voltar praticamente nos anos 500, né? Então, um franciscano, Luca Pacioli, um italiano, foi o camarada que potencializou uma análise de resultado da empresa, tanto que ele é chamado do pai da contabilidade moderna. Quando você analisa um processo contábil, um processo que define o que é custo, custos são todos os insumos e serviços necessários para se construir um bem. Então, quando você tem essa que é uma das diferenças, diferentes definições de custo, no final das contas é tudo que eu gasto de produto e serviço para se produzir determinado produto ou para se oferecer um determinado serviço. Muito bem, mas o que é lucro? Do ponto de vista contábil, lucro é a diferença entre a receita e o custo. E o custo é composto pelo custeio mais as depreciações dos investimentos. Custeio são todos aqueles insumos e serviços necessários para a produção do bem e, de acordo com a contabilidade, naturalmente, nós concordamos em gênero, número e grau, investimento não é custo, o custo é a depreciação do seu investimento. Então, perceba que lucro é receita menos custo e custo é custeio mais depreciação dos investimentos. O que são os investimentos? Numa fazenda, por exemplo, o investimento é reformar um pasto, fazer uma cerca, construir uma casa, construir ou reformar um curral, esses são investimentos. Normalmente, quando os investimentos são investimentos em expansão, você já deve ter ouvido isso, são investimentos chamados carinhosamente de CAPEX. Muito bem, mas alguém pode estar se perguntando, mas Antônio, toda vez que eu leio material do Instituto, faço um treinamento na Universidade Integra, você fala em caixa, 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 e você está começando esse podcast falando justamente que custo é custeio mais depreciação do investimento. Exatamente isso. Eu quero deixar claro para vocês por que, como nós consideramos uma análise diferente da análise tradicional. Por que o Instituto Integra não usa, na maioria das suas análises, os cálculos de depreciação. Muitas vezes eu brinco que a chave cai quando nós falamos que a gente não usa a depreciação. Muito bem, eu quero contar para vocês uma história, uma linha de raciocínio que para nós é fundamental, que o grande objetivo que nós aqui temos no Instituto é ampliar, potencializar a capacidade que o agropecuarista tem em gerar resultado. E na nossa cabeça, na nossa visão, na nossa missão, esse resultado é a capacidade de geração de caixa. Então, o Instituto tem, vamos colocar aqui, dentro da sua, do seu entendimento, uma avaliação que uma empresa agropecuária, especialmente uma empresa pecuária, deve gerar caixa. Cash is king. Então, baseado na nossa filosofia, que é gerar caixa, e caixa é a distância entre a receita e a despesa, que nós vamos trabalhar. Então, 100% dos projetos que nós nos envolvemos são projetos onde o nosso olhar é aumentar a capacidade de geração de caixa. Mas entenda, quando eu falo geração de caixa, eu estou me referindo à geração de caixa oriundo da produção da própria fazenda, e não caixa captado de recurso em banco, não caixa que vem simplesmente do investimento de um acionista. Então, quando a gente trata aqui da capacidade de geração de caixa, é a capacidade que a receita da propriedade deva ser o máximo distante possível da despesa dessa propriedade nos níveis que nós entendemos que possa ser crescente. Então, a partir desse momento, eu queria explicar os motivos porque nós entendemos que o caixa é melhor e, principalmente, a fundamentação, porque nós trabalhamos com essa metodologia. Naturalmente, um dos nossos valores aqui do Instituto é simplicidade. E aqui eu queria falar um pouquinho sobre a simplicidade e o porquê do não uso da depreciação. Muito bem, para poder falar em depreciação, eu gostaria, antes de mais nada, definir. Depreciação é uma reserva com propósito de repor o bem em bom estado de funcionamento após a utilização do mesmo. Depreciação é o custo referente ao desgaste ou à perda de valor. Isso é a depreciação. E, naturalmente, uma fazenda deprecia. Como uma fazenda deprecia? Os tratores ficam mais velhos, as cercas ficam mais velhas, as casas ficam mais velhas. O pasto, a capacidade de produção da pastagem, apesar da pastagem ser tecnicamente algo perene, nós sabemos que uma pastagem mal cuidada, mal manejada também deprecia e assim por diante. Então, de fato, existe depreciação dentro da própria fazenda. Agora, venham comigo raciocinar. Olha a fórmula da depreciação. A fórmula da depreciação é valor novo menos valor final dividido pelo tempo de utilização. No caso de um trator, valor novo 140 mil, valor final 20 mil. Tempo de utilização 10 mil horas, eu vou fazer a conta. 140 menos o valor sucata dividido pelas 10 mil horas, eu chego na depreciação por hora. Muito bem, vamos agora analisar a fazenda, a propriedade e principalmente o conceito principal. Eu consigo calcular de uma forma relativamente simples quanto depreciam meus tratores, quanto depreciam as casas, quanto deprecia o curral. Isso não tem um problema absolutamente nenhum, apesar de saber que cada lance de cerca pode não necessariamente ser idêntico. Nós temos cercas de diferentes madeiras, nós temos cerca com diferente quantidade de fios, nós temos cercas com a diferente distância entre lascas, que faz com que o custo dessa cerca seja diferente, o investimento que foi feito seja diferente e, naturalmente, a depreciação vai ser diferente. Mas vamos imaginar que esse produtor é uma pessoa super disciplinada, que conhece exatamente quanto de cerca, como foi feita, quanto custa, o valor, seja e consiga realmente fazer a depreciação. Porém, lembrem que o principal bem da propriedade não é a infraestrutura, e sim o patrimônio terra. Então eu preciso trabalhar com a depreciação da fazenda, da propriedade. E aí vem o primeiro grande nó desse uso. Como assim o primeiro grande nó desse uso? O pasto deprecia, mas a fazenda valoriza. Então, como que eu vou fazer essa conta? Que critério eu vou adotar, né? Se o pasto deprecia e a fazenda valoriza. E se eu fosse justamente avançar ainda mais nessa discussão, eu poderia dizer o seguinte: não importa a valorização da fazenda, vamos depreciar o pasto. Se depreciação é valor novo menos valor final dividido pelo tempo de utilização, o valor novo eu posso colocar o valor, o meu investimento para formação ou para renovação de uma pastagem, isso não é problema nenhum, que nós vamos falar em entre R$1.300 e R$2.000 por hectare, em grande parte dos casos, então eu vou encontrar esse valor. Muito bem, valor final vai ser zero, né? Afinal eu não tenho o valor final dessa pastagem, e vou dividir pelo tempo de utilização. E aí eu pergunto para vocês, qual é o tempo de utilização de uma pastagem? Por mais que alguém possa falar assim, ah, não, a pastagem é perene, você tem pastagens, se o camarada fez uma renovação mal feita em cima, por exemplo, de um solo que não foi corrigido, não é fertilizado, e ele colocou uma espécie forrageira de alta exigência, nós sabemos que entre 1 e 2 anos praticamente já acabou aquilo que ele fez. Agora, você tem institutos de pesquisa distribuídos pelo país inteiro, eu falo hoje aqui do Paraná, e no Paraná tem alguns, onde você tem aí pastagens, por exemplo, de capim elefante com mais de 30 anos, uma folha que nós brincamos chega a ser roxa de tão verde depois realmente de 30 anos, porque é uma pastagem bem cuidada. Então, esses detalhes ajudam a fazer uma reflexão muito interessante. Entendam nós aqui do Instituto, que inclusive comparamos as fazendas. Imagina se para cada fazenda for usada uma taxa diferente de depreciação, um tempo diferente de vida dessa pastagem, cada técnico faz uma avaliação diferente, praticamente fica incomparável. Mas lembre que não é esse o motivo que nós não usamos a depreciação. O principal motivo, porque a nossa visão é aumentar a capacidade de gerar caixa. É com caixa que eu aumento o meu rebanho, é com caixa que eu compro o meu vizinho, é com caixa que eu gero dividendo, então eu estou falando aqui de caixa. Claro que ao longo desse podcast eu vou aplicar o conceito de caixa aplicado, e para quem está em volumes e investimentos aí muito grandes, calma, não se preocupem aí, porque eu vou falar sobre as questões de investimento. Primeiro eu quero contextualizar um pouco o porquê de nós não usarmos o conceito de lucro e sim de resultado, e não usarmos o conceito de custo e sim de desembolso, que eu vou tratar ao longo aqui desse podcast. Então, muito bem pessoal, eu já tenho esse entendimento. E vou mais um ponto. A indústria, seja uma indústria de nutrição, uma indústria frigorífica, uma loja de departamento, é fundamental com que eles usem o conceito contábil tradicional de custo. Afinal, para eles, a depreciação é algo que naturalmente se faz muito mais simples, mais fácil de se calcular, e ele não tem dois negócios. Como assim não tem dois negócios? A atividade agropecuária, invariavelmente, você está inserido em dois grandes negócios. Um negócio produtivo, que é o soja, o milho, o algodão, o boi que está na terra, e um negócio imobiliário, que é a valorização ou a desvalorização da própria propriedade. Então, toda vez que alguém entra num negócio agropecuário, ele entra em dois negócios, um imobiliário e um produtivo. Ah, mas Antônio, mas quando o camarada comprou o barracão para fazer a fábrica de sal mineral, ele também está no imobiliário e também está no produtivo. Exatamente, mas reflitam comigo. Quanto vale o ativo de uma indústria? Seja de nutrição, frigorífica, de peça de automóvel, e quanto que isso representa sobre faturamento, pessoal? Reflitam comigo aqui, eu quero dar fundamento claro, antes que a chave geral da turma caia aí, tá? Que os contadores realmente torçam o nariz, mas reflitam comigo aqui no mundo real. No mundo real, quanto vale o ativo de uma indústria de nutrição em relação ao faturamento que ela tem? Quanto vale o ativo de um frigorífico em relação ao faturamento que ele tem? Quanto vale o ativo de um banco em relação ao ativo que ele tem? Vocês perceberam que nós estamos falando que o ativo desses outros negócios, o patrimônio desses outros negócios são uma fração do que fatura, muitas vezes é uma fração até do que ele gera de resultado, do que ele ganha. E eu pergunto para vocês, qual o percentual do nosso ativo sobre o nosso faturamento? Quanto a fazenda vale em relação ao quanto ela deixa de resultado? Vocês perceberam a distância entre o quanto uma fazenda vale em relação ao que ela deixa de resultado, em relação ao quanto ao patrimônio de uma indústria de nutrição vale enquanto ela deixa de resultado? E alguém pode falar assim, ah, Antônio, mas isso é uma muleta, porque eu devo ganhar. E exatamente, você deve ganhar números sempre crescentes. Quando nós começamos a atividade agropecuária, era comum resultados de 8%, 9% sobre o patrimônio total. Hoje esses resultados são muito mais raros justamente pelo grau de valorização e é o que nós defendemos, acima de 3% sobre o que vale o rebanho, mas 3 não é muito pouco, 3 quando você analisa a taxa de atratividade, entende que o Tesouro Selic é 3 mais inflação e que a fazenda valoriza em média superior à taxa Selic em grande parte do Brasil, 3% mais a valorização do ativo terra passa a ser algo muito, muito interessante do ponto de vista de negócio. Inclusive, fazendas em áreas menos valorizadas entregam com muita facilidade 6%, 7% sobre o que vale o patrimônio. Mas nós não abrimos aí mão de continuar buscando uma referência maior, superar, quem sabe, 10% sobre o que vale a fazenda, e alguns dos projetos que nós acompanhamos aqui já conquistou esse objetivo. Então, quando eu falo 3, 12, 12, 3 é o ponto de partida, mas infelizmente grande parte das propriedades não ganham nem 3% sobre o que vale a propriedade, grande parte das fazendas ganham menos do que 1% sobre o que vale a fazenda, e aí naturalmente não faz sentido algum essa operação, se ele tiver muita sorte, deve estar em regiões prósperas de conversão diária que valorizam mais de 10% ao ano. Mas se você está numa região onde a taxa de valorização da tua fazenda é inferior à taxa Selic, não temos justificativa. É mandar realmente acima de 4%, 5% ou 6% e é isso que deve ser feito pelo seu gestor, focar neste número. Então, aqui mais uma justificativa que o modelo tradicional, ou seja, se a indústria aplica a depreciação do barracão, do triturador, do misturador, e essa depreciação tiver um cálculo equivocado, ela não interfere tão grande quanto se o camarada de uma fazenda for depreciar sua terra. E aí eu depreciei minha fazenda, mas minha fazenda valorizou. Mas em última instância, entendam muito comigo, nós estamos aqui para fundamentar e para aumentar a capacidade de geração de caixa da fazenda. E seguindo essas questões de fundamentação ainda, né, juntos aqui nessas questões de fundamentação, alguém pode falar assim, mas Antônio, na conta aí do boi dessa arroba, na conta da arroba do boi aí, tá o custo da terra? E essa é outra pergunta muito importante e faz todo sentido, que é o famoso custo de oportunidade do capital. O custo de oportunidade do capital é uma ferramenta de decisão para entrada ou não em algum negócio. Vamos imaginar que alguns dos nossos ouvintes aqui falam, vamos nos tornar sócios, e esse ouvinte vai falar assim, Antônio, vamos ser sócios? Eu falei, vamos perfeitamente. Nós temos dinheiro? Temos. Quanto nós temos? R$5.000 para cada um. Então nós temos R$10.000 para investir. Bom, eu tenho duas opções. Ou eu vou aplicar esse dinheiro no mercado financeiro, ou vou imaginar num CDI, numa poupança, seja numa aplicação segura, né? Não sei quando você está ouvindo esse podcast, mas naturalmente hoje nós estamos vivendo um momento de as aplicações seguras estão realmente muito baixas, né? Mas independente, vamos imaginar que eu tenho uma aplicação segura ou eu vou montar um carrinho de cachorro quente, né? Então eu tenho duas opções, preciso decidir, eu tenho o dinheiro e preciso entrar num negócio. Então para eu entrar no negócio eu faço a seguinte pergunta, o que é melhor, montar um carrinho de cachorro quente ou aplicar esse dinheiro no mercado financeiro? Primeira pergunta é, vou aplicar no mercado financeiro a quanto? Vamos imaginar aqui, para simplificar nossa conta e para lembrar as áureas épocas do CDI, que esse dinheiro possa render, por exemplo, 10% ao ano. Então, se eu tenho R$10.000 para investir, eu e meu sócio no carrinho de cachorro quente do João, R$10.000 a 10%, eu tenho custo de oportunidade de R$1.000. Concordam? Entendam comigo? Quero comentários, quero e-mails, quero realmente interagir com vocês sobre isso. Então, eu tenho R$1.000 de custo de oportunidade. Fiz o meu planejamento e descobri que ao longo dos 365 dias, entre vendas de segunda, de terça, de quarta, de quinta e assim por diante, cheguei à conclusão que eu vou vender 1.000 lanches por ano. Bom, se eu vou vender 1.000 lanches por ano, qual vai ser, então, o meu custo desse lanche? Então, eu vou ter o pão, vou ter a salsicha, vou ter o ketchup, vou ter tudo isso. E vamos imaginar que a somatória de tudo isso vai chegar em R$3. E aí, beleza, então o meu custo operacional está em R$3. Tenho mais R$1 de custo de oportunidade, que virou R$4, né? Se eu vender o meu cachorro-quente por R$4,10, significa que mesmo com custo de oportunidade, a conta é positiva, então eu entro no negócio. Se eu vender o meu cachorro-quente por R$3,80, é muito melhor, então, eu aplicar o dinheiro no mercado financeiro. Então, eu tenho custo de oportunidade como uma ferramenta de decisão para entrada ou permanência em um negócio. Então, custo de oportunidade não é um custo aplicado na hora de se avaliar o conceito de quanto me custa para produzir, e sim um custo para tomada de decisão. Indo agora para a fazenda de pecuária, se eu tenho uma propriedade que vale R$10.000 o hectare, por exemplo, esses R$10.000 por hectare, numa condição de 6% ao ano, agora trazendo para números reais, ou você pode fazer conta com 10% ao ano, vamos fazer a conta com os 10% ao ano também, para seguir a mesma linha de cachorro quente, R$10.000 por hectare, com 10%, meu custo de oportunidade seria 1.000. Ou seja, o meu alvo é ganhar R$1.000 por hectare. Então, uma fazenda de 10 mil deve ganhar R$1.000 por hectare. Mas lembrem aqui, que esses R$1.000 por hectare, ele deve ser composto pela minha geração de caixa, mas pela minha perspectiva de valorização desse ativo. Eu confesso que a minha cabeça funciona muito em geração de caixa, em fazer de tudo para que a fazenda valorize. A terra é bem finito, a demanda por alimento ela é crescente, então nós entendemos que, de forma geral, existe uma tendência de valorização em grande parte do nosso país. Muito bem, a partir desse momento que eu tenho realmente esse paradigma, ou seja, se a fazenda me entregar R$1.000 por hectare, eu compro fazenda, se ela não me entregar R$1.000 por hectare, eu invisto no mercado financeiro a 10% ao ano. Então, é assim que é a linha de raciocínio. Mas lembrem comigo aqui que quando você entra num negócio, você tem aí duas variáveis. E quem me conhece mais proximamente sabe que eu sou um apaixonado pelo pensamento dos antigos. Sou apaixonado por aquelas pessoas que saíram do interior de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e foram desbravar o Brasil, que foram construir, e essas pessoas sempre foram pessoas que tinham uma regra básica: faturar mais do que gasta. E essa regra básica, que é faturar mais do que gasta, que muitas vezes na contabilidade tradicional uma empresa pode estar tendo lucro contábil, porém numa condição de caixa desastrosa, faz com que nós entendamos aqui dentro que o buraco é um pouquinho mais embaixo dentro das análises tradicionais, especialmente para atividade pecuária, que eu venho aqui procurando contextualizar para vocês a nossa visão sobre esse aspecto que justamente fundamenta o nosso trabalho. Então eu tenho justamente isso. Alguém fala assim: Antônio, mas se você tivesse um recurso muito grande, você vende o Instituto Integra, ou você ganha na loteria e você vai comprar uma fazenda, você compraria a fazenda de pecuária? Eu respondo: sem dúvida nenhuma. Atividade pecuária é algo que tem margem, escalabilidade, liquidez e recorrência, mas naturalmente na hora de eu comprar uma propriedade, eu ia observar qual a região que ainda oferece algum potencial de valorização, porque é um ganho também muito importante para entrar no negócio. E se não oferecer esse potencial de valorização, que normalmente são as áreas mais baratas, em fronteiras agrícolas, onde está chegando a agricultura, onde está se desenvolvendo estradas, onde o país está crescendo, naturalmente teria que ser uma propriedade com altíssimo potencial de produção para que naturalmente se entregasse pelo menos 6% sobre o que vale aquele ativo, e aí nós estamos falando em produções de arroba que superam 50 arrobas por hectare, que hoje é absolutamente comum. Temos vários projetos aqui que já superaram 100 arrobas por hectare, que acabam entregando 8, 9, até 10, e nessa semana passada, conversando com um grande cliente nosso, resultados aí que superam 12% sobre o patrimônio total, que é possível. Mas aqui quero contextualizar para que nós possamos ir para a conta mais uma vez. Então, qual é a nossa conta? Entendam que custo é custeio mais depreciação do investimento. E é justamente o elemento que nós não utilizamos. E o que nós utilizamos, então? Desembolso. O que é o desembolso? O desembolso não é nada mais, nada menos que o custeio, que é sal, vacina, vermífugo, mão de obra e todas esse tipo, vamos dizer assim, de desembolso ou de gasto na fazenda, né? Mais os investimentos e não a depreciação deles. Puf, caiu a chave. Mas você falou que investimento não é custo, o custo é depreciação do investimento. Mas eu expliquei aqui para vocês que nós queremos gerar caixa e que a fazenda tem que ter uma capacidade de pagar o seu custeio e pagar o seu investimento. Então, o desembolso, por isso que quem lê nosso benchmark vai ler desembolso por arroba produzida e tem o custeio por arroba produzida. Então, o desembolso por arroba produzida são os custeios, como eu coloquei para vocês aqui, mais os investimentos, que aí eu tenho o que eu gastei com sal, vacina, vermífugo, mão de obra, impostos, administração, mais as cercas que eu fiz, as reformas que eu fiz, as parcelas de trator, e com isso eu tenho o meu desembolso. Então, esse desembolso que aqui saiu do meu caixa, dividido pelo total de arrobas produzidas, é o meu desembolso por arroba. Se a fazenda está num momento de altíssimos investimentos, o desembolso por arroba vai ser superior ao valor de venda, porque ela está numa fase de expansão, uma fase de investimento. Isso explica muito bem porque ela não gerou caixa, porque justamente ela está crescendo, ela está investindo, quando eu falo crescendo em infraestrutura, não em rebanho, necessariamente. Então eu tenho esse conceito aí muito, muito claro para nós. Muito bem, e alguém pode falar assim, nossa Antônio, mas e no caso dessas fazendas que estão justamente derrubando área, abrindo mato, até ainda tem gente com licença para justamente abrir área, ou uma empresa que acabou de receber uma fazenda super degradada e ela está reformando a fazenda inteira, então significa que ela vai ter prejuízo? Lembro que do mesmo jeito que lucro é um conceito contábil, prejuízo também é, né? Se ele aplicar custeio mais depreciação dos investimentos, certamente ele não vai ter prejuízo, mas do nosso conceito, o que aconteceu nessa propriedade, que ele não vai gerar caixa. Eu tenho uma historinha que eu quero contar para vocês que ilustra muito bem isso, que funciona mais ou menos assim, não tem problema nenhum, nenhum, absolutamente nenhum, eu ter uma temporada, um processo, ou seja, determinei que o ano, que a safra 2020, 21 ou 21, 22, nós teremos muitos investimentos. Ok? Então nós viemos gerando caixa, vamos ter investimento, e esse ano nós não vamos gerar caixa. Então nós vamos ter um desembolso por arroba perto do valor de venda da arroba. Por quê? Porque nós vamos reformar, vamos fazer casa e assim por diante. Então, aquele ano, naturalmente, eu não tive a geração de caixa. E aí, quando eu tenho um ciclo de investimento, o que eu devo fazer? Eu chamo aqui carinhosamente de espicha o horizonte de análise. O que é o espicha o horizonte de análise? Olha, eu sei que esse ano é uma foto e a foto desse ano não vai gerar caixa e já estou sabendo disso, não tem problema nenhum, como eu disse para vocês, desde que eu tenha esse dinheiro para colocar na propriedade, seja de onde for a fonte desse recurso, né? Mas aí eu expando essa análise para o triênio. Então não tem problema nenhum uma fazenda não gerar caixa ou não gerar resultado, vamos dizer assim, num ano. O problema é ela não gerar resultado no triênio. E aí começa a porca torcer o rabo. Por quê, pessoal? Porque muitas vezes, se coloca a culpa da fazenda não gerar resultado em cima dos investimentos. E mais de 90% desses casos, o problema não foi investimento, o problema foi um custeio altíssimo. E um custeio altíssimo com investimento alto é naturalmente uma combinação. Quando eu falo custeio alto, é custeio por arroba produzida, né? Existem fazendas que gastam R$20 cabeça mês, fazendas que gastam R$100 cabeça mês. Se ele gasta muito ou gasta pouco, eu preciso realmente dividir isso por quantas arrobas a fazenda produziu naquele mês. Então, naturalmente, é sempre uma relação. Agora, o que eu trago aqui para vocês é que, como dizem carinhosamente nossos grandes amigos do Paraguai, ou se, em 3 anos eu preciso gerar resultado. E aí a historinha que naturalmente eu queria contar aqui para vocês é a seguinte. Estava numa visita de prospecção, apresentando o trabalho do Instituto para um, para um prospect, vamos dizer, para um pecuarista do Mato Grosso, e o pecuarista se interessou e falou assim, olha, mas fulano, espera um pouquinho, vai ali na outra sala e conversa com o meu financeiro. E eu sempre fui na outra sala, comecei a conversar com o financeiro, falando do conceito de 3%, de não sei o quê, e aquela coisa de uma empresa precisa entregar resultado, precisa gerar caixa, precisa produzir uma arroba a 20%, gastando no máximo 60% do que ela vale, quando eu mato um boi tem que me sobrar 20%, essas coisas, e o cara olhou bem para mim com uma cara assim de desdém e fez com a mão assim, stop. Imagina o cara levantando a mão e falando stop. Foi a primeira vez em mais de 20 anos de consultoria que alguém olha para mim e fala stop. Até na hora eu lembrei de quando a gente era criança e jogava stop, mas não era isso. Eu parei de falar, né, e olhei para a cara do cara e ele falou assim, você não está entendendo o nosso projeto. Estamos em fase de investimento. Falei, que delícia, não tem fase melhor que fase de investimento. E há quanto tempo é a fase de investimento? E ele olhou para mim e falou assim, há 8 anos. Aí pensei em fazer um sinal da cruz, porque no final das contas, se está há 8 anos fazendo investimento e não conseguindo gerar caixa, o problema dessa fazenda é crônico, porque naturalmente ela precisaria ter encerrado esses ciclos. E o que, que é interessante aqui no método, pessoal, antes que você realmente possa falar, nossa, mas esse jeito de analisar é injusto para quem está crescendo, é injusto para quem está investindo. Não é injusto. O injusto é fazer uma conta que não reflete a realidade, tá certo? Não é injusto. O injusto é você não conseguir ver a realidade da propriedade porque existe uma cortina de dificuldade de análise dos modelos contábeis tradicionais. É injusto você querer gerar um EBITDA, que é um ganho antes de pagar imposto, depreciar e amortizar, por exemplo, onde você tem aí realmente uma taxa de depreciação decidida pelo gestor em cima de um patrimônio gigantesco. Injusto é você querer depreciar uma vaca que eu gasto para formar uma novilha 2.000 e vendo uma vaca por 2.600, por exemplo, e a vaca valoriza. Então, se a vaca valoriza, como que ela depreciou? Quem deprecia é touro, que o valor final dele é menor que o valor que eu comprei. Mas a vaca não deprecia. Vai para o conceito da conta, poxa. Né? Vai para o fundamento. Me prove isso. Então, o que eu coloco aqui é justamente que o caixa que eu descrevo é chamado caixa aplicado. O que é caixa aplicado? É o caixa corrigido para competência. Competência é o período de utilização daquele produto. Então, quando eu falo em ajuste pela competência, alguém fala, ah, mas eu gastei aqui, paguei à vista o sal para o ano inteiro e agora quer dizer que eu tive prejuízo? É claro que não. E aí vem as regras de atualização das contas, a fórmula. Então, pegue aí mais uma vez a caneta e um papel, né? E aí a fórmula, olha como ela é poderosa. Receita total, e quando eu falo receita total, é receita da competência do ano. Então aquele gado que eu vendi naquele ano, não significa que eu recebi naquele ano, o ano da agropecuária é de 1º de julho a 30 de junho. Então tudo que eu vendi de 1º de julho a 30 de junho, a receita equivalente a essas vendas, eu trago. Então, eu chamo assim caixa aplicado ou caixa ajustado pela competência. Então, eu tenho todo o gado que eu vendi naquele período. Então, muito bem, eu tenho a minha receita. Ah, mas eu vendi o gado no dia 31, vendi o gado a prazo no dia 31 de julho, que é o último dia da safra. Aliás, né, que eu tenho até que lembrar, né, 1º de julho, né, a 30 de junho. Então, deixa eu corrigir aqui o meu exemplo. 1º de julho a 30 de junho, e 30 de junho é o último dia da safra. E fui receber só no final de julho esse gado. Considero como é uma análise de caixa aplicado, ajustado pela competência, simplificando aqui a linguagem do campo. Você vai pegar tudo que você vendeu de 1º de julho a 30 de junho e vai considerar esse valor na tua receita. Muito bem, vamos para o desembolso, né? O que é o desembolso? É tudo que eu gastei, 100% dos boletos que eu paguei, das transferências que eu fiz. Muito bem. Ah, Antônio, mas eu paguei coisa e tem estoque. Por isso, meu amigo, que a gente faz o ajuste do caixa aplicado, que é quanto meus estoques de insumo cresceu ou diminuiu. Pode ter um ano que meu caixa dinheiro saiu pouco porque eu consumi estoque. Então ele entra nessa equação. É receita total menos desembolso total mais quanto o meu estoque de insumo. E aqui eu falo semente, fertilizante, milho. Poxa vida, mas eu fiz um volume gigante aqui de silagem de milho. Muito bem, O que você gastou para fazer a silagem é o que você tem, o valor daquela silagem, e você vai colocar na sua conta que antes eu tinha zero de silagem e hoje eu tenho 74 mil de silagem e eu tenho aqui minha variação de estoque. Silagem, feno, ração, milho, sal mineral, suplemento, tem variação de estoque, seja positiva ou negativa. Se eu comecei estocado e consumir, eu vou ter variação negativa. Isso é caixa aplicado. Esse é o conceito. Eu quero que você entenda que a conta é simples. Se você fica um pouco confuso com tudo que eu falei, não se preocupe. Vamos nos concentrar aqui. Receita total menos despesa total, mais quanto meus estoques de insumos aumentou ou diminuiu, e mais quanto principalmente meu gado aumentou ou diminuiu o valor. Então eu tenho aí o aumento ou a diminuição do valor do meu ativo gado. Porque nós falamos que o caixa dinheiro, o caixa estoque de insumos e o caixa gado. Eu posso ter um caixa muito perto do zero a zero, porém negativo em termos de caixa, que dá uma baita de uma ginástica para administrar, porém meu rebanho cresceu. Então esse crescimento de rebanho vai compor o meu resultado final. E como que eu calculo essa valorização de rebanho? 1º de julho eu tenho uma determinada quantidade de arrobas por categoria e tenho o valor da arroba dessas categorias. 30 de junho eu tenho uma quantidade de gado por categoria e o valor de arroba por arroba para cada categoria. Então eu sei quanto valia meu rebanho no início da safra e quanto vale meu rebanho no final da safra. Final da safra menos início da safra é o que nós chamamos de variação do rebanho. E aí tem duas análises que é importante você fazer. Variação de rebanho com efeito de mercado e variação de rebanho sem efeito de mercado. O que é essa história de variação com efeito e sem efeito de mercado? Quem acompanha o Benchmark Integra sempre vê resultado SE, que é sem efeito de mercado, né? E resultado com efeito de mercado. Sem efeito de mercado é assim, o mesmo valor da arroba, né, que é a média do ano, ou da safra, melhor dizendo, eu aplico para as arrobas de vaca, para as arrobas de boi. Então eu tenho arroba de vaca, o valor médio foi X. Arroba de boi, o valor médio foi Y. Quilo do bezerro, o valor médio foi Z. Então esse mesmo valor por quilo por arroba, que é a média da safra, eu aplico tanto para as arrobas iniciais quanto para as arrobas finais, e aí eu avalio sem efeito de mercado. E avalio com efeito de mercado, é quanto valia meu rebanho com o valor de arroba de 1º de julho do ano anterior, e quanto vale aqui em 30 de junho, arroba, com a variação. Ou seja, nos anos que o mercado melhora, ou que a arroba cresce, eu tenho um acréscimo, um aumento no meu resultado, porque eu tive um ganho de mercado na valorização das minhas arrobas. Ah, mas por que vocês usam mais o sem efeito de mercado? Porque justamente nós estamos buscando a capacidade de gestão para ganhar dinheiro evitando ou analisando o meu resultado sem esse efeito de mercado, para analisar a capacidade da fazenda em gerar resultado, sem justamente contar com essa variação de mercado. Claro que é institucional aqui nosso, nós avaliamos sempre com efeito de mercado e sem efeito de mercado. Muitas fazendas acabaram salvando a pátria só porque a arroba valorizou. Isso não nos deixa feliz. Nós queremos entregar resultado independente da valorização ou não da arroba. Então, com isso, a gente tem aí, naturalmente, receita total menos despesa total, mais quanto o rebanho aumentou ou diminuiu, e mais quanto meus estoques de insumos aumentaram ou diminuiu, e aí eu tenho o resultado da propriedade. Esse resultado da propriedade dividida pelo valor da fazenda é o resultado percentual sobre o que vale a propriedade. Esse resultado dividido pelo meu estoque de rebanho é o resultado pelo que vale o meu rebanho, que é a história dos 12%, e o meu resultado dividido pela área aberta. A área produtiva é sempre a área aberta da fazenda, é a área onde eu exploro, não é sobre a área total. Então esse resultado dividido pela área de produção, que é pasto perene, pasto de integração, áreas de produção de volumoso, então sempre por área aberta. O Brasil, nós temos regiões com 20% de reserva, regiões com 80% de reserva, então naturalmente é sobre a área produtiva, ok? E aí eu tenho o famoso reais por hectare por ano. E assim se calcula o resultado. Mas naturalmente, antes de acabar o podcast aqui, eu quero conversar com aquelas fazendas que estão em ritmo super intenso de investimento. Não se desesperem. Ah, mas eu vou ficar em 20º, 50º no ranking, em 400 do ranking. Olha, talvez não, hein? Talvez não. E eu vou até explicar para você aqui. Tem muita gente que não está em fase de investimento grande, mas que acaba produzindo tão pouco que acaba tendo resultado. muito ruins. Mas muito bem, para quem está investindo, que o resultado por hectare será negativo, como que você olha? Como que você calibra o teu olhar? Você vai calibrar o teu olhar pelo custeio da arroba produzida ou margem sobre o custeio. Então, na minha conta, eu faço uma análise que eu tenho lá sobre arroba, receita, eu vou saber quanto eu calculo arroba, estoque final de arrobas menos estoque inicial, menos as arrobas que entraram, mais as arrobas que saíram, foi a arroba que eu produzi. Tendo as arrobas que eu produzi, eu tenho qual foi meu custeio. Então, meu custeio, já expliquei para vocês, custeio é tudo aquilo que é preciso para minha operação funcional, para minha operação funcionar, aliás, né, que é mão de obra, administração, imposto, insumos, pastagem e assim por diante, né? Quando eu falo pastagens, são as manutenções de pastagem, não as reformas de pastagem, né? E aí eu tenho o meu resultado sobre o custeio, tá? Eu tiro os investimentos da conta para analisar. Da mesma forma, eu faço minha análise de geração de resultado antes do investimento e também eu analiso aí. E aí eu tenho naturalmente formas de contemplar um momento específico dessa propriedade. Então a tua referência vai ser margem sobre o custeio, resultado antes dos investimentos e aí você passa a ter uma análise criteriosa. E relembro, grande parte das propriedades, mesmo em ritmos muito grandes de investimento, muitas vezes esse não é o motivo com que ela não gerou resultado, o motivo é que o custeio por arroba foi realmente muito, 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 muito alto. Muito bem, pessoal, então chegamos aqui ao final, nós queremos sempre trabalhar por volta de 40, entre 40 e 50 minutos nosso podcast. Espero que você tenha gostado, mas antes eu queria passar para os nossos dois momentos finais. Um momento onde eu quero falar assim, vamos aos números, né? Recapitular números e fórmulas que eu apresentei para vocês. E por último, aí vamos para a ação. Então, os números que eu trouxe nesse podcast foram...
1, 2, 3!
Ganhar mais do que 3% sobre o que vale a propriedade, mais do que 12% sobre o que vale o rebanho e mais do que 12 sacas por hectare para quem produz soja. Além disso, eu coloco que uma arroba na recringorda deve ser produzida no máximo usando 60% do seu valor de venda. Esses foram grandes números que eu trouxe aqui durante esse podcast. E as fórmulas foram: fórmula para o resultado por hectare, a fórmula da análise em cima do caixa aplicado em regime D, a competência corrigida, que é o nome técnico, e aí nós temos receita total menos desembolso total mais quanto meu rebanho aumentou ou diminuiu em reais e mais quanto meus estoques aumentaram ou diminuíram. Esse resultado dividido pela área aberta da fazenda, resultado por hectare, dividido pelo rebanho, é percentual sobre o que vale o rebanho, e dividido pelo valor da fazenda, é o percentual sobre o meu patrimônio ativo terra. Essa foi a primeira fórmula, e a segunda fórmula que eu trouxe hoje aqui também foi a fórmula da produção de arrobas, que é total de arrobas no final do exercício, menos total de arrobas no início do exercício, menos arrobas que entraram e mais arrobas que saíram, é o chamado balanço de arrobas. Mas eu estou no Rio Grande do Sul, estou na Bolívia, estou no Paraguai, então você vai fazer essa mesma conta, ao invés de arrobas, em quilos de peso de carcaça ou em quilos de peso vivo, a equação é exatamente a mesma. E vamos para a atitude, né? Esse podcast só vai fazer sentido se realmente ele for colocado em prática. E a atitude que eu convido vocês a praticarem, né? E depois eu quero que vocês compartilhem, me mandem, me marquem no Instagram, no Facebook, no Instituto Integra, mandem um e-mail para nós contando como foi essa experiência. Calculem quanto você ganhou pelo que vale a fazenda, ou seu cliente ganhou pelo que vale a fazenda, calcule quanto o cliente ganhou sobre o que vale o rebanho e calcule o quanto ele ganhou por hectare ano. Mas não para por aí. A outra atividade é quanto você deve faturar e quanto você pode gastar para superar os 3-12-12. Isso é o mais importante. Crie uma visão em cima disso. Lembro que contem sempre conosco. Temos a Universidade Integra com cursos disponíveis, temos o nosso livro, temos a nossa assessoria feita pelos analistas Integra, incríveis consultores distribuídos pelo Brasil inteiro. Além disso, vários programas de acompanhamento de resultado da propriedade. Desejo a todos muito sucesso, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.